Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 10, diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Somente até aqui, feche seus olhos agora, vamos orar. Espírito maravilhoso, Labashuri Kandalabashaya Sandalastri. Espírito Santo, majestoso, fiel, Hasherebiklas. Oh, Papai amado, rogamos a Ti, Senhor, a misericórdia, que nós sejamos tocados, impactados, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós sejamos, Senhor da glória, tratados agora por Ti, Senhor. Fala ao Teu povo, Hasherebiklas. Fala a Tua igreja agora, Jesus de Nazaré. Fala, Senhor da glória, Ixalabashayas, Sandalabashuriandalabashayas. Eu de mim nada tenho a falar, Senhor da glória. Eu de mim nada tenho, Senhor, a ministrar. Porque, Senhor da glória, Pai, Tu és muito maior. Tu és muito maior, Senhor, do que tudo aquilo que nós conhecemos e vemos, Senhor. Fala, Senhor da glória, Kandalabashuriandalabashayas. Fala, Senhor da glória, o meu coração, a minha mente, Senhor, para que eu possa ministrar ao Teu povo agora como Tu queres, somente, Senhor, a Tua mensagem. Como Tu queres, Senhor da glória, Ixalabashuri Kandalabashayas, Sandalayas. Para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja estabelecido agora o Teu poder neste lugar. Jesus, Siriclas, Sirimiclas, o Teu poder, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para a Tua glória, Espírito de Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado nas nossas vidas. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Oh, glória. Irmãos, você lê o texto junto comigo, e esse texto, ele fala um pouco de João Batista, né? João Batista, ele chamava João Batista porque batizava, né? Batista porque ele batizava. E ele tinha uma visão nítida, já falamos isso aqui, uma visão nítida do que significava uma verdadeira entrega a Deus. João Batista, ele batizava, mas ele batizava pregando uma passagem, uma mensagem. João Batista não estava interessado em batizar. João Batista estava interessado que as vidas mudassem, que o coração das pessoas se modificassem e que as atitudes que elas praticavam também mudassem. Haja vista que em determinado momento, você sabe, João Batista viu os judeus ali se batizando por ritual, por medo, e ele disse: raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindouro, da ira vindoura de nosso Deus, produzir frutos dignos de arrependimento? Ou seja, o batismo não podia ser considerado uma fuga, mas as atitudes deveriam representar, mostrar o arrependimento. Ou seja, uma nova criatura. Uma nova criatura, que é aquilo que Deus quer que nós sejamos. Uma nova criatura. E João Batista, terminando essa mensagem, que estava falando ali aos judeus, ele disse: já está posto o machado à raiz da árvore. das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. A obra de Jesus foi essa, irmãos. Jesus veio para fazer cumprir a palavra de Deus e o juízo de Deus. Jesus veio para fazer cumprir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e a palavra que ele lançou ali, né, milhares de anos antes, quando Adão e Eva, eles pecaram e Deus sentenciou a serpente, dizendo, né, que de uma mulher ele levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente e ela feriria o calcanhar do descendente da mulher, no caso Jesus Cristo, Filho de Deus. Vemos também, irmãos, João Batista ministrando algo muito profundo aqui. E ele disse, eu vos batizo com água para o arrependimento. Para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, talvez essa seja uma mensagem, uma das mais poderosas mensagens que nós vemos nos Evangelhos. Um pequeno versículo, trazendo uma mensagem tão profunda e uma promessa tão grande para as nossas vidas, que nós deveríamos olhar para esta passagem aqui, entender, guardar no nosso coração, né, e usarmos essa promessa como sendo um fundamento de busca, uma visão espiritual para as nossas vidas. João Batista não estava interessado em engrandecer o nome dele. João Batista não estava interessado em pregar uma mensagem que era dele. João Batista estava interessado em pregar o reino de Deus. E é essa mensagem que você deve entender, o reino de Deus. Não se iluda, irmãos amados, porque hoje em dia o reino de Deus é pouco importante para as pessoas. As pessoas, né, até estão falando mais em buscar Jesus, as pessoas até estão falando mais, né, em estar na igreja, né, embora hoje, né, nós vemos aqui que as pessoas não devem estar muito motivadas a vir à igreja não, né? Mas, vamos lá, Deus sabe tudo, né? Quem devia estar aqui está, né? Quem foi chamado por Deus para estar, está. E nós temos que entender, irmãos amados, a verdadeira mensagem, o reino de Deus. O que significa o reino de Deus? O que é o reino de Deus para você? O que é o reino de Deus para mim? E talvez você olhe assim e fale, não, o reino de Deus é quando a igreja for arrebatada e for levada aos céus, e lá nós reinaremos ao lado de Cristo, lá nós estaremos reinando ao lado do Senhor, ele será a nossa luz, não haverá mais dia, não haverá mais noite. Né? Todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas pelo Senhor. Também é. Mas o reino de Deus é estabelecido também na sua vida neste mundo. Quando o profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que pregou mais a respeito da vinda de Jesus Cristo na Bíblia, né, 700 anos antes de Jesus nascer, como eu sempre falo, parecia que estavam passando um filme para ele assim, e ele estava vendo o filme ali, de tão realista que é a mensagem que Isaías escreveu, e ele disse assim, 700 anos de Jesus nascer, a virgem conceberá um filho, e ele será chamado de Emanuel. Ele fala assim, ahá, Isaías errou a profecia, porque não chamou Emanuel, o Salvador, chamou Jesus. Talvez você esteja falando assim, errou. Isaías, o profeta messiânico, errou. Mas nós temos que entender, irmãos amados, que Isaías não estava falando a respeito de um nome. Isaías estava falando a respeito de uma condição. E você sabe que Emanuel significa, né, Deus conosco. Jesus significa Deus é salvação. Nós temos que entender que Emanuel, a profecia de Isaías, na verdade, quando Jesus nasceu, se cumpriu e continua se cumprindo na nossa vida nos dias de hoje, porque hoje nós temos um Deus presente, um Deus que está falando conosco, um Deus que está nos ensinando, um Deus que está nos conduzindo, um Deus que está nos falando atentamente tudo aquilo que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós devemos seguir. E esse Deus, esse mesmo Deus, é um Deus também. É um Deus conosco dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Esse Deus conosco é um Deus presente dentro de nós. Conforme diz a Bíblia, vós não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo de Deus? O Deus conosco. O Deus que não nos abandona, que fala conosco. E um Deus que habita dentro de nós. Deus que habita dentro de você. Talvez você não sinta que Deus habite dentro de você. Isso é muito triste. Isso é um grande equívoco espiritual. Você tem que sentir que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Se você não sente isso, irmãos, é conveniente que você faça uma autoanálise da sua vida. Conforme diz a palavra do Senhor, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. Sinta o Espírito Santo de Deus dentro de você. Sinta o Senhor Deus trabalhando, falando, te ensinando, se movendo, tocando na sua vida. E nós temos que entender também, irmãos, que muitas vezes as pessoas não se sentem dignas, ou não se sentem templos do Espírito Santo, ou não sentem a presença do Espírito Santo de Deus por causa do pecado, por causa da frieza espiritual, por causa, né, da falta de comunhão com Deus, por causa da falta de conhecimento de Deus, da falta da busca, tantos adjetivos, tantas palavras que simbolizam uma condição terrível para a humanidade, porque não estão vivendo a grande promessa de Deus, porque não estão vivendo aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus estabeleceu nos primórdios, né? Muitos anos antes, e as pessoas acham que isso é natural. Não é natural, irmãos amados. A igreja, a Bíblia diz que a igreja de Cristo, né, é algo que é tratada por Ele de forma muito especial. Muito especial. A igreja de Cristo deve ter, né, ali demonstrado o caráter de Cristo, as promessas de Cristo. A igreja de Cristo deve viver Cristo. Deve viver Cristo. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes as pessoas não estão vivendo isso? Quantas vezes as pessoas estão deixando de lado isso? Queria que você agora pensasse, não precisa falar para ninguém, mas pense você consigo mesmo. Será que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Será que o Espírito Santo de Deus está fazendo morada dentro de você? Quais estão sendo os seus frutos? Quais estão sendo as suas atitudes em relação a Cristo? Os frutos da sua árvore? Estão sendo bons? Conforme João disse aqui, o machado já está posto. A árvore será cortada, irmãos. A árvore será cortada por Jesus Cristo. Esta é a sina do Senhor. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, para desfazer tudo aquilo que o diabo construiu nas nossas vidas. Será que o diabo tem erguido um grande edifício na sua vida, ou será que o grande edifício que está de pé foi concebido e erguido por Deus? Irmãos, a gente olha para a Bíblia, eu olho para Cristo, nós cantamos canções tão lindas aqui hoje, eu olho para Cristo assim, muitas vezes eu olho e fico orando, pensando, falando com Ele a respeito, né, de quão difícil é, irmãos. Quão difícil é, ouça bem essa palavra, isso não é uma crítica não, irmãos. É uma constatação. Eu sou pastor, irmãos, pastor mesmo, ungido há 12 anos. Fora o tempo que eu fui presbítero, fora o tempo que eu fui diácono. E uma constatação, irmãos amados, é que as pessoas, elas não têm tido um verdadeiro encontro com Deus. As pessoas veem Deus, as pessoas, né, vivem Deus, as pessoas já viram a presença de Deus na sua vida, mas sentem muita dificuldade em viver Deus. O que significa isso? Para ser mais claro um pouco, irmãos, né? As pessoas oram um pouco porque não sentem Deus na sua oração, porque se sentissem Deus na sua oração, orariam mais, porque o Senhor estaria ali se manifestando mais e mais e mais, e nós seríamos impedidos pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio ímpeto de parar de orar pelo simples prazer. Pelo simples prazer de estar ali falando com Deus, de estar ali ministrando ao Senhor, de estar ali, né, tendo momentos de alegria na presença do Senhor. A grande revelação de Deus é a Bíblia, e as pessoas leem pouco a Bíblia, né? Ou seja, não estão interessadas nas revelações do Senhor. Supostamente é isso. Ou se sentem ainda incapazes de receber a revelação de Deus que está na Bíblia. E esses são sinais, irmãos, de que a vida espiritual dessa pessoa precisa evoluir. Muitas vezes ela é nova convertida, está sendo tratada pelo Senhor, não está errando, não, porque Deus tem um tratamento para cada um de nós, mas nós temos que entender isso, que o básico não serve para Deus. O que Deus deseja é que nós nos aprofundemos e tenhamos grande comunhão com Ele, ao ponto dele nos revelar tudo aquilo que irá acontecer. Você lembra quando Jesus nasceu? Quando o anjo apareceu a José e falou assim: olha, José, vai agora para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o Filho de Deus. Deus alertando, falando, o Espírito Santo de Deus falando, e José foi, ficou 2 anos no Egito, e aí o anjo voltou e falou de novo: agora, José, agora você volta para a terra, você volta para o povo de Israel, você volta para o povo de Deus, porque aquele que perseguia o Filho de Deus já morreu. E aí José saiu do Egito e voltou. E aí, José queria se mudar ali para a região de Jerusalém, para a região ali, né, onde o filho de Herodes, que eu não lembro o nome agora, começou a reinar, e o Espírito Santo de Deus falou para ele: não é conveniente que você vá para lá, porque senão você será perseguido pelo filho de Herodes. E José ouviu e ficou onde estava, na Galiléia. Ou seja, o Senhor falando claramente, o Senhor expondo claramente, dizendo claramente aquilo que tinha que acontecer. Deus poderia ter ali determinado fogo sobre a vida de Herodes, mas Deus não quis assim. Herodes matou muitas crianças, tentando matar o Messias. Deus podia ter evitado isso? Podia. Mas Deus resolveu alertar e falar: foge. Que existia um propósito de Deus em tudo isso. Depois a morte de Herodes, por que, irmãos? Por que que o Filho de Deus deveria ficar no Egito durante 2 anos? Por que que Deus não podia ter matado Herodes uma semana depois, um dia depois, um mês depois, um ano depois? Porque existia um propósito de Deus. Como sempre, existem propósitos de Deus na nossa vida, e nós temos que ouvir a voz do Senhor para que os propósitos de Deus na nossa vida, né, aconteçam. Não só os propósitos em relação a tudo que está ao nosso redor. Eu fico imaginando, irmãos. A gente imagina, a gente para até de imaginar, porque é inimaginável, né? Mas, com força de expressão, eu fico imaginando, né, o trabalho que Deus tem para dirigir o mundo. Né? Cada detalhe, né? Então, né, ele vai pegar assim, né, pega uma mão do Zé Antônio aqui. Se eu fizer isso pro irmão Zé Antônio agora, pro meu filho Zé Antônio, né? Que ele fala assim, né? Se eu fizesse agora pro meu filho Zé Antônio, não vai dar certo. Porque ele precisa virar a chave ainda. Né? Mas se ele não virar a chave, não vai acontecer aquilo outro, que o outro depende. E aí vai, e aí vai, e aí vai. É uma complexidade tremenda. E Deus controla tudo na palma da mão dele. Né? Controla tudo na palma da mão dele, é muito complexo. Mas Deus controla tudo, como controlou ali, em relação ao Filho de Deus. Você imagina se José tivesse ido, desobedecido ao anjo do Senhor, quando falou para ele: não vá para onde você quer ir, porque lá o filho de Herodes, que eu não lembro o nome agora, vai te perseguir. voz do Espírito continua falando, irmãos. O Deus que inspirou José, Maria, é o mesmo Deus. O mesmo Espírito de Deus é aquele que fala conosco ainda, nos alerta, nos ensina, nos fala. E nós temos que estar atentos a isso para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito. João disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Sem arrependimento não há por que você ser batizado. O batismo simboliza conversão, mudança. E não há conversão, mudança sem que as atitudes, os pensamentos mudem. Muitas pessoas às vezes querem se batizar para depois mudarem, né? Mas nós aconselhamos que haja o arrependimento para que depois haja o batismo, senão não há por que existir o batismo. É lógico, nós temos que entender, e você também tem que entender, que uma vida, ela se arrepende, mas muitas vezes existe uma grande luta para que ela verdadeiramente mude os seus pensamentos, os seus jeitos, as suas palavras. E é no decorrer de um tempo que isso vai acontecer, mas o arrependimento e a entrega da nossa vida ao Senhor já aconteceu. E nós temos que mudar. É muito comum, né, as pessoas que se convertem, se batizam, e as pessoas que estão ao redor falam: mas você mudou, ou você agora fala diferente, agora você age diferente, né? É um grande sinal isso, de que houve uma mudança, de que houve algo de Deus na sua vida, na minha vida. Quando João disse, né, vem depois de mim, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você sabe o que significa isso? Eu não vou perguntar, não. Né? Batizado no Espírito Santo. Todo crente precisa ser batizado no Espírito Santo. Todo crente, você ouviu o que eu falei? Todo crente precisa ser batizado com o Espírito Santo, porque é a manifestação daquilo que habita dentro de você. Todo servo de Deus precisa ser batizado com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, porque é uma promessa de Jesus, é uma promessa do Senhor. Em segundo lugar, porque é importante para você. É necessário para você que isso aconteça, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ser batizado no Espírito Santo, irmãos amados, vai além de você ter dons espirituais. Ter dons espirituais é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo pressupõe dons espirituais, sim. Mas nem sempre ser batizado com o Espírito Santo significa que você tenha um dom de línguas estranhas. E as pessoas às vezes confundem isso, né? Acham que, né, é necessário que haja dom de línguas estranhas para que a pessoa seja batizada com o Espírito. Isso não é verdade. O dom de línguas estranhas é um dom. É um dom que, segundo a Bíblia, não é um dos melhores dons, inclusive. Né? O apóstolo Paulo disse: buscai os melhores dons. E nós temos, irmãos, que buscar. Você só vai receber se você buscar. Não adianta você entender que você vai, que o reino de Deus nesse mundo vai fazer parte da tua vida se você não buscar, e se você não quiser que ele faça parte da sua vida nesse mundo. Deus, irmãos, tem determinado sobre a sua vida a promessa do Espírito Santo. Você quer mais do que isso? Você tem direito. Você tem direito a receber aquilo que ele prometeu. Ele disse que faria dessa forma. Jesus Cristo, quando foi batizado, imediatamente, quando ele subiu às águas, diz a Bíblia, desceu sobre ele uma pomba, representando ali o batismo com o Espírito Santo. Você sabe por que a pomba? O que Jesus disse? Que nós devemos ser prudentes como? Hã? Prudentes como uma serpente? É simples
como uma pomba. A pomba, ela é mansa, simples. Esse é o Espírito Santo de Deus. Manso, simples. Fazendo parte da nossa vida, falando conosco, nos enchendo, nos alegrando, transformando a nossa história, nos ensinando, nos fazendo lembrar daquilo que nós temos que saber, diz a palavra do Senhor, né? Consolador, né? Apóstolo João, que prometeu, disse que Jesus estava prometendo o Consolador, que nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo aquilo que nós temos que saber. É necessário. É necessário para que você se lembre. É necessário. Batismo com o Espírito Santo é uma necessidade, não é uma opção, irmãos. Não é uma opção. Eu não quero, pastor. Eu quero Deus, mas eu não quero o Espírito Santo. Eu quero Deus, mas eu não quero ser batizado com o Espírito. Não é importante para mim, pastor. Isso não existe, irmãos. É necessário. É necessário para que você tenha uma vida de comunhão com Deus. É necessário para que você tenha uma vida abençoada por Deus nesse mundo. É necessário para que você seja alertado pelo Senhor daquilo que é, daquilo que não é, das ciladas, do que é pecado, do que não é pecado. Eu sempre falo, irmãos, como nós sabemos o que é pecado se nós não conhecemos aquilo que não é pecado? Como nós sabemos aquilo que nós podemos fazer se nós não conhecemos aquilo que nós não podemos fazer? É tão natural. Tem coisas tão simples, né? Tem coisas tão simples. E eu sei que se você não conhecer Deus, você vai pecar. Assim como eu sei, se você não amar Deus, você não vai conseguir ser fiel. Você não vai conseguir ser fiel se você não amar a Deus. Porque ser fiel a Deus pressupõe abrir mão de muitas coisas, irmãos. Pressupõe abrir mão de muitas coisas. Ser fiel a Deus não é, significa só falar, eu sou fiel, Senhor, quero ser fiel a Ti. Não, pressupõe atitudes, abrir mão de muitas coisas desse mundo. Quem não ama a Deus não vai conseguir. Quem não ama a Deus não vai conseguir. Quarta-feira veio uma moça aqui na igreja, uma senhora, né? Com uma série de problemas na reunião de oração. Uma série de problemas. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas recorrem a Deus por causa dos seus problemas. Eu tenho certeza que ela veio buscar socorro de Deus. Aquela mulher que estava aqui. Não está errado. Mas nós temos que entender, irmãos, que Deus pode ali abençoar, e se ela não tiver Deus, outro problema vai aparecer, talvez maior. E talvez ali, no outro problema, ela não tenha mais oportunidade de buscar a Deus para resolver os seus problemas. Nós temos que buscar as coisas santas, o reino de Deus. Porque nós entendemos Deus, porque nós queremos Deus. João falou, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você sabe o que é fogo? Batizar, ser batizado com fogo? Você sabe? Para que serve o fogo, irmãos? Para purificar, né? Uma das propriedades do fogo. Para purificar. Para queimar. Eu fiz questão de ler um pedacinho aqui da tentação de Jesus no deserto, porque logo após ele ser batizado, ele foi para o deserto para ser tentado. Ser batizado com fogo significa passar pela provação de forma íntegra, não sucumbindo, mostrando a nossa fé em Deus. E quantas vezes nós seremos provados com fogo? Para que a nossa fé seja manifesta. Jesus foi para o deserto. Ficou 40 dias e 40 noites. Sem comer. E o diabo apareceu a ele com o quê? Com comida. Né? Necessidade extrema. O que você precisa? Qual a tua necessidade hoje? Né? Qual é a tua necessidade hoje? O diabo sabe. Deus sabe também. E o diabo sabe não é porque ele lê a sua mente, porque os demônios não conseguem ler a nossa mente, só Deus. Eles sabem porque eles observam. Eles observam. Ele anda ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Ele sabe dos teus desejos, ele sabe dos teus olhares pecaminosos, ele sabe das suas palavras de maldição. Ao invés de você dizer palavras de bênção, você profere palavras de maldição, ele sabe, ele pega essas palavras e vira a autoridade espiritual para ele agir na sua vida. Porque, irmãos amados, a Bíblia disse que Deus deu autoridade para o homem neste mundo. Deus deu autoridade para o homem neste mundo. Por que que Deus pediu para Moisés levantar a mão para abrir o Mar Vermelho? Porque a autoridade estava sobre o homem, Moisés. Por que que Deus, quando mandou fogo do céu, quando Elias pediu, precisou de Elias pedir, porque o homem tem autoridade neste mundo, dada por Deus. É assim. É assim. Diversas outras passagens. Por que que quando Josué foi batalhar, e estava anoitecendo, e ele precisava que ficasse claro para ele terminar a batalha, a Bíblia diz que ele orou e pediu para Deus parar o sol. Por que que ele precisou orar? Existe a questão da autoridade espiritual. Por que quando Deus quis fechar o Mar Vermelho, ele pediu para Moisés levantar a mão de novo e ordenar que o mar se fechasse? Existe autoridade espiritual sobre a nossa vida. Autoridade de bênção e autoridade espiritual de maldição. Muitos desprezam, dão ordens e Deus não vai honrar as ordens. Não vai honrar as ordens. Mas que as ordens têm que existir para que Deus honre, tem que existir. Tem que existir. Foi assim que Deus quis que nós vivêssemos. E é assim esse mundo, né? Deus, quando criou o homem, disse ali, na sua conferência com o Espírito Santo e com Jesus, ele disse, né? Que tudo se sujeite ao homem. Nós temos que entender isso. Temos que entender isso. Não o homem através do seu poder, mas o homem através da sua autoridade, dependendo de Deus sempre. Dependendo de Deus sempre. E Deus vai querer te usar sempre. Deus vai querer te usar sempre. Por que que Deus não cura uma pessoa andando na rua assim, sem nada? Porque tem que existir uma ordem espiritual. Tem que existir um servo de Deus pedindo ao Senhor ou orando em favor daquela vida para que aquilo aconteça. Deus poderia fazer diferente, lógico, ele tem toda a autoridade. Mas ele não age desta forma. Por causa da própria palavra dele que ele lançou sobre a humanidade. Por causa disso. Né? É por isso que você vê tanta coisa assim que você não entende na Bíblia. Né? Às vezes. Por que que Deus pede isso? Por que Deus faz desse jeito? Por que Deus não faz de outro jeito? Porque existe o princípio da palavra dele. Ele não pode ir contra a palavra dele. Portanto, ele tem que agir de determinadas formas na Bíblia. É sempre assim. Então, que você entenda isso. Que as tuas palavras sejam palavras diferentes, palavras de bênção e não de maldição. Que tudo aquilo que Deus estabeleceu para você, você viva. As promessas e as vontades de Deus. Para que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É quando Deus quiser falar contigo, Ele vai falar e você vai ouvir. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer para a minha vida. Hoje nós estamos aqui, nós vamos agora participar da Santa Ceia do Senhor. Isso não é qualquer celebração, irmãos. Existe um símbolo nessa celebração. E esse símbolo significa a comunhão do homem com Deus. Então, quando você participar dessa mesa, Deus vai querer cultivar isso contigo. Deus vai querer estabelecer isso contigo. Esteja aberto, seu coração esteja aberto, sua mente esteja aberta para que o Espírito Santo de Deus venha estabelecer mais uma vez isso contigo. Para que Deus possa fazer aquilo que Ele deseja. A profundidade de Deus é muito maior do que o mundo quer, do que o mundo deseja, do que o mundo, né, muitas vezes anseia. A profundidade de Deus, ela é enorme. Está reservada para o homem. E isso que Deus quer fazer contigo essa noite. Talvez você tenha sido provado no fogo e você tenha sido reprovado. É momento de você pedir perdão a Deus para ter comunhão com Ele. É, a Bíblia diz, vamos ler daqui a pouco o texto, né? Examine este homem a si mesmo e depois coma do pão. Deus quer que você se examine e participe desta celebração. Né? Tem duas coisas que eu falo e ensino aqui. Eu sou contra, explicitamente contra. Existem alguns pastores que eles punem obreiros, membros, para ficarem sem participar da Santa Ceia do Senhor durante algum tempo. Um mês, dois meses, três meses, seis meses, por causa de um erro. Nenhum homem tem o direito de fazer isso. Nenhum homem tem o direito de impedir uma pessoa de participar da Santa Ceia do Senhor. O homem faz, mas ele não tem o direito. Porque a Bíblia diz que é para que o homem se examine e depois coma. A vontade de Deus é que haja comunhão. Se houve arrependimento, não há mais pecado. E, portanto, existe a dignidade da pessoa participar. Sou contra, não faço e ensino contra. Comunhão com Deus. Quem pode dizer que tem ou não é a própria pessoa. E não fulano, beltrano e ciclano. Não aceito isso. Quem tem comunhão com Deus, quem participa da Santa Ceia do Senhor sem arrependimento, é réu do corpo e do sangue do Senhor, diz a palavra do Senhor. É réu do corpo e do sangue do Senhor. O homem, quantas vezes ele se transforma no juiz, né? Se transforma no juiz, né? Você está fora, ó, da comunhão, ó. Eu tiro a tua comunhão com Deus. Não permito a tua comunhão com Deus. E a pessoa às vezes já se arrependeu, já chorou, já fez uma série de coisas em relação a Deus. E existe um homem tentando ali ser o juiz daquela causa. Que você não seja assim. Que você participe. Que você faça. Que você se encha do Espírito Santo. Que Deus, quando te provar no fogo, quando você passar pelo fogo, né? A Bíblia diz assim, né? Se passares pelas águas, elas não submergirão. Se passares pelo fogo, você não se queimará. Quando você passar pelo fogo, virá a alegria profunda de Deus sobre a sua vida. Você se sentirá extremamente vitorioso e Deus te recompensará pela sua atitude de fé e perseverança nele. É assim que é. Então, se você passar pelo fogo e vencer, você vai sentir grande alegria. E Deus muito mais. Que você busque sentir o Espírito Santo de Deus dentro de você. É necessário que você sinta o Espírito Santo de Deus dentro de você. Deus está em qualquer pessoa? Deus está. O Espírito Santo de Deus começa a habitar dentro da pessoa, na medida em que a pessoa ela aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e muda as suas atitudes. O Espírito Santo de Deus começa a fazer morada. Não é só depois do batismo? Não. Não é depois do batismo somente. Porque o Espírito Santo de Deus já começa a transformar a vida das pessoas. Deus não habitará num templo sujo. Deus não habitará num templo sujo, Ele é santo. Ele não vai entrar em comunhão com demônios. Ele não vai entrar em comunhão com as trevas. O templo é dele ou é do diabo. O templo é dele ou é do diabo. Deus não se mistura, né? Entenda isso. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Fique de pé, irmãos. Chama os diáconos aqui. Aleluia.